Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu estou na companhia do jornalista, dramaturgo e diretor de teatro Sérgio Maggio, que uniu Hellen Oléria e Elisa Lucinda no espetáculo Elle, o musical, para contar uma história de amor entre duas mulheres. Na trilha, a sua seleção musical, como a canção que ouvimos ao fundo, Ave Maria no Morro, na voz da inesquecível Dalva de Oliveira.
Meu pai era muito louco pela Dalva, e é algo que eu ouvia muito desde criança, ouvindo Dalva, Dalva, Dalva.
E é uma... Marcou.
Muito, eu sempre ouço.
Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalô, lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, sinfonia de pardas anunciando o anoitecer, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria.
Sérgio, vamos falar de crítica teatral? Você escreveu críticas para o Correio da Bahia, né, em Salvador. E quando você veio a Brasília, a convite do Correio Brasiliense, foi para atuar também nessa área?
Não, o convite não era esse. Não. O convite era para trabalhar como um subeditor de cultura. Só que quando eu cheguei, sabiam que eu era crítico lá. E aí fizeram uma proposta. Queriam que eu fosse assistir uma peça. Aliás, eu fui assistir uma peça dos melhores do mundo, uma peça B, que era O Elder People na Ponte Aérea. Foi um meio armadilha. E aí eu fui assistir e era tudo muito parecido, apesar do talento deles. Eu achei tudo muito parecido com o que eu tinha visto em Salvador, na Bufetada, que Salvador tinha uma cena, né, de besterol.
Isso, exatamente.
E aí eu fiz uma crítica um pouco falando isso, né, mas exaltando o talento, né, dos dois como comediantes. E eles passaram a ler essa crítica de uma forma hilária, assim, né, questionando alguns pontos no próprio espetáculo. Isso me assustou bastante. Eu dei uma recuada, pedi para não continuar sem conhecer a cena. Pedi um tempo para eu conhecer a cena, assistir, conhecer as pessoas, porque eu achei que eu entrei muito... Acabei que eu entrei muito...
De sola.
De sola.
Uhum.
E aí tinha uma informação que foi me dada no Correio Brasiliense, que o teatro de Brasília se resumia a três nomes, que era Hugo Rodas, Os Melhores do Mundo e Os Irmãos Guimarães. Eu achei isso um pouco esquisito, né?
Uhum.
E aí foi que eu fui...
Contra as elites, né?
Perceber que existia toda uma... Né? Esses três nomes são nomes, né, representativos, mas existiam toda uma gama de profissionais fazendo teatro. E aí comecei a investigar isso. Aí que eu voltei, me pedindo para voltar com a crítica, eu voltei.
E você acabou fazendo um mestrado sobre esse tema, né?
Eu fiz porque é uma ponte muito importante. Como eu sabia que, que o teatro ia ser meu destino, eu intuía isso de alguma forma, que em algum momento eu não ia me segurar mais,
uhum.
E aconteceu, eu então resolvi fazer o estudo, né, da crítica contemporânea como uma ponte,
uhum,
né, entre essas duas experiências.
E, Maggio, quais são as virtudes que um crítico deve cultivar, na sua opinião?
Olha, eu acho que você aprender a elencar o que é certo ou errado, isso é algo que tecnicamente é muito...
Superficial.
Superficial. Até porque o erro em arte é uma coisa, né, bastante, uhum, questionável. Eu acho que a principal consciência que um crítico deve ter é do papel dele dentro da cadeia. Né, ele não pode ser maior do, uhum, que a própria peça.
Uhum.
Ele é um elemento, né, que dá um feedback, que dialoga com os artistas e com o público. Né? Ele tem essa função que é muito difícil.
Uhum.
Você tem que dialogar com os artistas que conhecem profundamente o processo, que tem um domínio e com um espectador que é uma gama, formado por uma gama de tipos, inclusive dos que não têm interesse nenhum, não conhece profundamente, apenas vão assistir. Então você tem que fazer essa conexão. Então é muito perigoso, e aí eu acho que se torna uma grande dor, quando o crítico cai na armadilha da vaidade. Porque, sobretudo na era do jornal impresso, você tinha a crítica como praticamente uma sentença, porque aquilo virava impresso, virava documento e se tornava uma verdade. Quando, na verdade, a crítica é uma opinião, é um ponto de vista. Sou eu, com meu olhar, com meu background, com meus preconceitos até, que dou uma medida sobre aquele espetáculo, até que ponto aquele espetáculo funcionou mais subjetivamente para mim. Então, esse risco do crítico se tornar algo maior com o espetáculo, que o próprio espetáculo, eu acho que é a grande dor e a grande armadilha. Porque por mais que o crítico consiga fazer uma crítica que mapeie bastante o espetáculo, nunca ele vai conseguir definir aquele espetáculo, porque ele não dominou o processo. Então tem 2, 3 meses antes dele.
Como é que você avalia, então, tendo feito tantas críticas, né, de espetáculos em Brasília, o movimento teatral aqui?
Foi muito interessante pular de lado, para você poder perceber, uma complexidade. Eu acho que a cena hoje está muito interessante, porque existe uma diluição do plano piloto com as cidades. Né? Eu lembro, quando eu estava no lado do Correio Brasiliense, trabalhando ali, você percebia que tinha um foco muito nas produções do plano. Era um pouco invisível o que acontecia com os movimentos fora daqui. Com o teatro, parece que esse teatro não acontecia. Então eu tinha uma visão muito mais restrita. Eu acho que com a vinda dos Sescs para Taguatinga, Ceilândia, Gama, né, com os grupos criando seus próprios espaços, eu acho que hoje o teatro de Brasília está mais diverso, mais democrático. Você tem formas de agrupamento, que não são necessariamente essa de uma companhia fixa, e eu acho que está rolando um intercâmbio. E é um teatro feito com alma, porque as pessoas, o processo teatral não é muito em linha industrial. Né? Chega
tem que ter paixão,
o cenógrafo num determinado momento, ele está presente desde o início, o iluminador está presente desde o início. Os atores se envolvem em diversas partes do processo. Eu acho que isso dá a uma característica ao Teatro de Brasília, que você vê aquilo feito com alma. Independentemente do resultado, mas existe uma coisa pulsando. Não tem cada um no seu canto.
Ok, vamos continuar então aqui com a sua lista musical. Você escolheu aqui uma canção do Jerônimo e Vevé Calazans, do Oxum. Você é do Oxum?
Sou. Sou de Oxum. Sou filho de Oxum. E essa música é um hino de Salvador, né? Ela tem toda a relação com a cidade, dessa parte mítica da cidade. Então, é uma música que eu acho que ela espelha bastante essa baianidade.
Thank you.
Estamos ouvindo aí com Rita Benedito, do Xum, sugestão de Sérgio Maggio para o Trilha das Artes. Sérgio, em 2010 você ganhou o prêmio Jabuti na categoria Livro-Reportagem com o livro Conversas de Cafetinas, que depois virou peça de teatro. Você saiu às ruas de Salvador para pesquisar não as prostitutas, mas as donas, né, do negócio. Então, onde é que veio a motivação para escrever esse livro?
Da minha infância, porque meu pai era um boêmio, frequentador da zona. E ali por volta de uns 8, 10 anos, meu pai saía comigo, saía para passear. Ia para a zona, sem minha mãe saber, e pedia assim um sigilo. Eu não entendia muito o que estava acontecendo. Uhum. E muitas vezes eu fui em algumas casas, tenho essa lembrança, e ficava sendo cuidado ali pelas meninas. Isso aí, com um carinho muito grande, né? Eu tenho essa lembrança. Então, assim, quando eu decidi fazer o livro reportagem, eu me remeti muito a essas experiências que não, sem julgamento, nunca foram traumáticas, nunca aconteceu nada comigo, assim, nunca. Sempre um zelo, uma ética. Então, eu já tinha essa sensação de que eu estava lidando com mulheres, independentemente do que, das atividades, né? Existe muito preconceito com a prostituta, mas são, antes de tudo, mulheres. Eu já tinha por essa experiência na infância.
Sérgio, muito obrigado pela entrevista, obrigado mesmo pela tua participação aqui no programa e sucesso, não só para o L, o musical, né, mas para todas as suas peças e projetos.
Para você também, obrigado, querido.
Bom, o Trilha das Artes termina por aqui. Hoje eu conversei com o Sérgio Maggio ao som de suas sugestões musicais. O nosso programa tem produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e eu sou André Amaro e espero você aqui no próximo final de semana. Para encerrar, você fica com Preta Gil, de Ana Carolina, Stereo, canção que faz parte do repertório do espetáculo L, o musical, que você não pode perder. Até a semana que vem!
Só vou te contar. Porque você já é de casa. Eu tenho um lado doce que quase ninguém vê. Se dou festa, trato bem até quem chega te penetra. Quem quer me beijar? Quem me beija não consegue me esquecer. Vamos sair do chão no trem.
Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.